Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita está convosco nesta quinta-feira, 23 de abril. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Doris Dodson, a assistência técnica de Glenn Von Callion. Como sempre, começamos com as notícias internacionais a esta hora. A Casa Branca diz que dois reféns ocidentais foram mortos em ataque americano à base da Al-Qaeda. A União Europeia estuda um plano para atacar barcos de traficantes de imigrantes ilegais. Na primeira hora estamos dedicados à Angola, onde a grande questão continua a ser o que se passa no Uambo, no local dos confrontos entre autoridades e seita religiosa.
O local está fechado e militarizado desde que isso aconteceu. Que não houve funerais abertos em relação às pessoas massacradas, que estão a ser realizados clandestinamente.
Noutras partes de Angola, autoridades tomam medidas contra membros da seita.
Não fomos batidos, mas fomos carregados como marginais. Outros até foram algemados.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias hoje com o Leonardo Finkler.
Uma operação contra-terrorista dos Estados Unidos em janeiro passado saudou-se pela morte de dois reféns, um americano e um italiano, que tinham sido raptados pela Al-Qaeda na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Entidades oficiais americanas disseram que os reféns morreram num ataque com um avião não tripulado. O presidente americano Barack Obama pediu pessoalmente desculpa pelo incidente, que causou a morte do americano Warren Weinstein e do italiano Giovanni Loporto. Ambos trabalhavam para agências de auxílio no Paquistão.
No Iêmen, prosseguiram hoje os ataques aéreos contra posições dos rebeldes húteis, apesar do termo oficial da campanha liderada pela Arábia Saudita. Os bombardeamentos ocorreram em zonas da cidade portuária de Aden, no sul do país, onde prosseguem os combates entre os rebeldes húteis e apoiantes do governo deposto. A campanha aérea, que se prolonga há um mês, traduziu-se pela morte de centenas de pessoas e causou uma crise humanitária no Iêmen. Não conseguiu, contudo, travar os rebeldes xiitas. Os húteis tomaram grande parte do país e obrigaram o presidente Mansour Hadi, apoiado pelo Ocidente, a fugir para a Arábia Saudita.
Os líderes da União Europeia analisam a possibilidade de avançar com um plano militar para combater a imigração ilegal proveniente da África através do Mar Mediterrâneo. Sobre a mesa dos dirigentes europeus está uma proposta para abater barcos de contrabandistas como forma de impedir a imigração nas condições em que acontecem. Os chefes de Estado dos 28 países da União Europeia reuniram-se hoje em Bruxelas, na sequência do desastre do Mediterrâneo do último fim de semana, que provocou a morte de mais de 800 pessoas. Um projeto de declaração da União Europeia, que deve ser aprovado em breve, apela ao aumento do financiamento para as operações de busca e salvamento na Europa, bem como a esforços sistemáticos para capturar e destruir os navios antes de serem usados por traficantes.
O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, disse hoje que a ameaça do terrorismo nunca foi tão elevada no país como agora e revelou que a polícia frustrou 5 potenciais ataques desde 2013. O último caso aconteceu esta semana com a prisão de um extremista islâmico que planeava atacar várias igrejas. Em declarações a uma rádio francesa, Manuel Valls disse que centenas de franceses estão atualmente na Síria para integrar grupos radicais. A agência de notícias France Presse adianta, no entanto, que o número de franceses associado ao terrorismo é superior a 1000. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades militares e policiais de Angola isolaram a zona na província do Uambo, onde há uma semana atrás se deram confrontos com milhares de membros de uma seita religiosa. 9 polícias morreram. As autoridades negam que centenas de membros da seita tenham sido mortos, como alega a UNITA. O ativista dos direitos humanos e presidente do Fórum Universitário, Ângelo Capuacha, está no Uambo. Nós começámos por lhe perguntar se podia esclarecer-nos sobre o número de mortos.
O balanço é colossalmente negativo contra o povo. O número de mortos tem tendência a desencontrar-se evidências, porque o Estado também não autorizou, de facto, que as pessoas ligadas à igreja, que são vítima dessa chacina, sepultassem, contabilizassem livremente seus crentes, seus correligionários, porque ainda estão a ser perseguidos. As perseguições não pararam. Alguns esconderam seus parentes mortos e outros foram feridos e não estão a receber o atendimento médico. Então, isto está, até certo ponto, a complicar a estatística exata, porque não existe claramente bem uma liberdade de contabilizar essas perdas. Mas os números que estão a ser encontrados nos bastidores andam à volta acima de 700 pessoas massacradas nesse episódio, só no primeiro e segundo dia.
O governo não autoriza as pessoas a irem lá ao local onde se deu isto?
Não, o local está fechado e militarizado desde que isso aconteceu. Portanto, nenhum, inclusivamente jornalistas, sobretudo da mídia privada, nenhum tem acesso ao local. A população civil, do lado que quereriam, por curiosidade ou por solidariedade com seus parentes supostamente mortos ou desaparecidos, que querem chegar ao local para ver, não são permitidas. Pessoalmente, na minha qualidade de defensor de direitos humanos, já fiz tentativa de me aproximar ao local, não fui permitido também. Então, este lugar está reservado aos militares no interesse de manutenção de algum tipo de estratégia que talvez se queira forjar neste momento. E é por esta via também que não houve funerais abertos em relação às pessoas massacradas. Estão a ser realizados clandestinamente, as perseguições contra os sobreviventes ainda continuam.
Era Ângelo Capuacha, ele está no Uambo, ele é presidente do Fórum Universitário, ativista de direitos humanos, ele é o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só. Entretanto, é preciso dizer que a seita religiosa Luz do Dia não operava apenas no Uambo, na Uila também tinha aderentes. A polícia efetuou uma operação para, no seu dizer, resgatar membros dessa seita. O Teodoro Albano foi falar com eles e parece que muitos preferiam continuar onde estavam. Teodoro.
Para a polícia são resgatados. Para os resgatados, o desejo de regressar ao mato é maior por defenderem suas convicções de fé. É esta a impressão que a Voz da América levou dos membros da seita religiosa Luz do Mundo, acampados no Larotio, no Lubango, depois de resgatados pela polícia no setor da Ila, no município de Kakonda. Maria de Fátima, assumida membro da seita, garante que vivia melhor no mato, sobretudo com a implementação do novo regime alimentar impulsionado pela Luz do Mundo.
Se talvez o governo arranje-nos uma área, talvez isto, porque nós aqui na cidade, conforme eu, pelo menos o tempo que eu fiquei lá, comer essas verduras sem nada, aquilo que eu sofria já não sofro mais. A água é água pura mesmo, água corrente. Os nossos ilombis não levam, é só água e sal. Se tiver aquele gergelim, sim. Aquele que é o nosso olho.
Afonso Caposso diz desconhecer as razões da operação de resgate da polícia, mas revela que descobriu a verdade bíblica na Luz do Mundo e que o seu futuro depende agora do governo.
Não fomos batidos, mas fomos carregados como marginais. Outros até foram algemados. Ali dependemos do governo, se nos põe lá onde nos tiraram ou nos põe aqui onde saímos. De momento, não temos mais tempo de pregar, mas só temos tempos de nos visitar entre irmãos.
António Caposso está entre os 53 membros da seita resgatados pela polícia, dos quais 25 são crianças. O diretor provincial do Instituto da Criança, Abel Joaquim, revela que a grande prioridade é recuperar nutricionalmente os petizes.
Essas 25 crianças, a maioria são crianças de terra idade, portanto, crianças de idade de idade pré-escolar para que essa equipe do Ministério da Saúde faça a intervenção para a recuperação nutricional daquelas crianças que estão subnutridas e eventualmente outras crianças que apresentem qualquer tipo de patologia.
A diretora da Assistência e Reinserção Social, Amélia Casimiro, garante que para além da assistência, a prioridade tem sido chamar os membros à razão.
Nós estamos a conversar com elas para mostrar que estão num caminho que não é o caminho correto. Então devemos olhar para aquilo que são práticas legais do nosso país.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Nós, claro, aqui na Voz da América vamos continuar a seguir esta atenção muito de perto. Temos já aqui uma informação que houve uma reunião hoje no UAMBO entre o governador Kundi Payama e deputados do grupo parlamentar da UNITA. Contamos ainda nesta emissão poder contar com uma reportagem sobre esse encontro que durou cerca de 2 horas e meia. Vamos agora para Luanda, o julgamento do jornalista Rafael Marques, acusado por diversos generais de difamação ou denúncia caluniosa, poderá estar a chegar ao fim. Dão-se agora acertos para aquilo que é descrito como um acordo amigável e a sessão de hoje do julgamento foi adiada. Rafael Marques, como dissemos, é acusado de denúncia caluniosa por ter exposto abusos contra os direitos humanos na província diamantífera da Lunda Norte, com a publicação, em setembro de 2011, do livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola. O Venâncio Rodrigues tem as últimas do caso.
O jornalista disse à Voz da América que o acordo em vista satisfaz as partes envolvidas e se enquadra no interesse da reconciliação e tolerância entre os angolanos.
Bom, quando há vontade de se resolver o problema, não interessa quem propôs. O importante é que se chegue a um entendimento. Não é um concurso de quem começou primeiro, é uma questão do entendimento, depois há os detalhes jurídicos, mas quer da minha parte, quer da parte dos generais, há boa vontade em que cheguemos a um consenso. Deverá ser satisfatório quer para os generais, quer para mim, sobretudo no interesse da reconciliação e até no espírito de tolerância que deve haver entre os angolanos. E de diálogo.
O advogado Pedro Capracata disse à Voz da América que a lei permite que as partes cheguem a acordo de género ou ocorra a desistência do ofendido, desde que não se trate de um crime público. O causídico angolano admite mesmo que para o caso em particular, Rafael Marques pode vir a ser perdoado pelos generais.
Esses crimes de injúria e calúnia são crimes particulares. Admite a desistência. Pode o ofendido desistir. Através de um acordo, chega um acordo e o outro manifesta a desistência.
Os queixosos são 7 generais, entre eles o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, General Manuel Éder Vieira Dias Júnior, Copenipa, e os representantes das 2 empresas diamantíferas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A Voz da América reportou há dias um caso envolvendo o secretário do Departamento de Informação e Propaganda do MPLA, em Cabinda, Paulo Sebastião Leng, que disse que o edifício do seu negócio tinha sido demolido pelas autoridades a mando da governadora Aldina Lomba Katembe. Segundo Leng, a governadora teria feito isso a mandato do seu marido. Agora, a administração do município de Cabinda, o administrador, queríamos dizer, Artur Manuel, nega a acusação. Foi a sua administração quem mandou demolir o edifício e ele explicou as razões ao Coco Mucuta.
O administrador afirma que a licença da referida obra não tem qualquer processo nos órgãos competentes.
A obra foi efetivamente demolida. Foi demolida porque ela não obedeceu ao fluxograma que está estabelecido por lei para monitorização e tramitação de todo o processo inerente à edificação da obra. Portanto, há um conjunto de vícios que foram detectados no processo da suposta licença que diz ter sido emitida. Primeiro é que os serviços de fiscalização da administração do município de Cabinda deram conta a dado momento que estava a ser erguida uma obra na rua Irmão Evaristo, pelo cidadão em causa, num espaço totalmente inapropriado, excessivamente confinado, com um edifício da Encel, que anulava até a servidão de vista do mesmo edifício, descaracterizando por completo a estética urbana.
Artur Manuel do Carmo diz que em nenhum momento da audiência que a governadora cedeu ao Paulo Manuel Leng, Aldina da Lomba disse que foi o seu marido, António Catembo, quem quem orientou a destruição do empreendimento.
Em nenhum momento, a dado passo da conversa, na audiência concedida, qualquer intervenção de Sua Excelência, Senhora Governadora, nos moldes em que o senhor José Paulo Lenga o faz. Portanto, isto é uma farsa, é uma mentira, que pretende tão somente ludibriar as pessoas e desvirtuar o sentido real, portanto, da situação.
O administrador de Cabinda disse à Voz da América que já decorre o processo disciplinar contra os funcionários do Estado envolvidos na cedência da licença alegadamente dada a Paulo Sebastião Lenga, que, segundo ele, está manchada de vícios.
Existe já um processo de responsabilização disciplinar, que é um processo meramente administrativo, que ocorre dentro do local de trabalho, que já está a ser infetado aos presumíveis responsáveis, ou que é o coautores dentro dos nossos serviços, que tenham participado neste processo fraudulento. Agora, como devo saber, o processo de responsabilização disciplinar, que é um processo administrativo, tal como disse, pode ocorrer em simultâneo com o processo de responsabilização criminal.
De recordar que a Voz da América contactou a governadora de Cabinda, Aldina da Lomba Catembo, e o seu esposo, general António Catembo, mas ambos negaram gravar entrevistas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana, amanhã, portanto, é Ângelo Capachua, presidente do Fórum Universitário, defensor dos direitos humanos. Ele está no UAMBO, uma boa oportunidade para discutir os direitos humanos em geral e aquilo que se passa no UAMBO. Há poucos dias atrás, nós noticiámos aqui que os trabalhadores da Companhia Estatal Mecanagro, em Malanje, entraram em greve para exigir o pagamento dos seus 13 meses de salário. Mas agora o Isaías Soares diz-nos que os trabalhadores decidiram transformar a greve efetiva em interpolada. Isto para permitir a conclusão do programa de preparação de 16 hectares de terras de cooperativas de camponeses de dois municípios da região. Isaías.
O primeiro secretário da Comissão Sindical da empresa, Manuel José Pinto, confirmou que a exigência do pagamento dos 13 meses de salários em atraso não deveria condicionar a entrega dos campos lavrados, mas logo que termine a empreitada, a paralisação de toda a atividade será um facto.
Estamos ainda assim calmos, chegamos ao consenso que, para não prejudicarmos os camponeses, a chuva está no fim, temos aí alguns hectares por concluir, que já foi feito a lavoura, falta a gradagem de Pomibanga, como todo equipamento também está na mata, então estamos a concluir. O trabalho depois vamos paralisar. 4 hectares no Cangando e 6 hectares no Twinge e mais 6 hectares em Calandula.
Primeiro secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, Empresa Pública em Malanje, Manuel José Pinto. Por seu turno, o secretário-geral da União dos Sindicatos de Malanje, António José, reafirmou que as reivindicações dos 55 trabalhadores da Mecanagro EP têm sustentação na legislação angolana.
Estamos há 3 anos dizem que a situação quase que se mantém. Procura-se dar uma solução imediata, mas depois, os meses que se seguem, os instaladores continuam a viver a mesma crise de sempre. E esta parece que, dentre as outras anteriores, ultrapassou as nossas expectativas, tanto mais que os trabalhadores estão há quase 13 meses sem salários e acredito que ninguém mesmo sobrevive, porque as pessoas tanto vivem do seu salário, trabalham, enfim. A lei é clara, o salário é pago quando, de facto, o trabalhador presta algum serviço e o serviço foi prestado. Não há essa contrapartida entre o dever e o direito. Daí que nós estamos tristes com esta situação.
António José, que chamou o bom senso das entidades de direito para resolver a questão dos 13 meses de salários em atraso da Mecanagre, nesta província, prometeu interceder no assunto.
É uma série de questões que se juntam e que as pessoas já idóneas estão de ânimo leve. Não sabem o que é que as crianças estão a viver e então isso é muito pesado. Mas nós vamos fazer questão, junto das estruturas competentes, fazer jus a esta situação.
Isaías Sousa Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E vamos agora para o Kwanza Sul e falar de um mistério. Doença? Histeria? Ou tentativa de evitar exames? Estas são as perguntas que se fazem no caso de desmaios de estudantes em várias escolas da região. Fernando Caetano.
Na sequência desses incidentes, alguns pais encarregados de educação retiraram as suas educandas do Instituto Nacional de Petróleos e os enviaram para Luanda, tendo alguns, no entanto, cedido aos pedidos do INP. Situações idênticas registaram-se noutros estabelecimentos de ensino de Porto Ambuim, como no Instituto Superior Politécnico e no Sumbe, na Escola 2 de Março do Xingo e nas Salinas, de onde um número considerável de alunas teve que ser tratado no Hospital Municipal. A Direção Provincial da Saúde não se pronunciou sobre o assunto, porque, segundo as nossas fontes, terá recebido ordens ao mais alto nível para não divulgar dados sobre o assunto. O caso mais recente aconteceu na passada segunda-feira na escola primária Terra Prometida, na Zona 4, bairro do Xingo. Mais de 20 alunas foram parar ao hospital e os pais mostraram a sua indignação ao ver as suas filhas a serem levadas ao hospital. A Voz da América soube de fonte segura que a polícia local está a investigar a origem desse fenómeno e as suas motivações, mas nem a corporação nem o governo querem falar sobre o assunto. A Voz da América contactou o diretor provincial de educação, Francisco António de Figueiredo Júnior, que absteve-se de gravar a entrevista, mas adiantou que os desmaios nas suas palavras não passam de uma histeria coletiva. Segundo Figueiredo Júnior, uma comissão vinda de Luanda, encabeçada pelo Diretor Nacional da Proteção Civil e Bombeiros, o Comandante Jimbe, deu a conhecer que situações idênticas foram investigadas em Luanda, mas sem qualquer resultado clínico. Na ocasião, foram tomadas amostras de sangue às meninas e enviadas para a Europa e para os Estados Unidos da América, tendo o resultado dado negativo. No Comando Provincial da Proteção Civil e Bombeiros do Kwanza Sul, o comandante Sebastião também não aceitou ser entrevistado, mas adiantou que tais incidentes acontecem sempre na véspera das provas. O comandante disse que, apesar de tudo, está preocupado com a situação e, se for uma brincadeira de mau gosto, alguém deve ser responsabilizado. A Voz da América soube também que docentes da escola Terra Prometida disseram ter sentido um cheiro característico dentro das salas de aulas assim que as alunas entraram. Nos hospitais, o silêncio é total. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu, Liga Europa, segunda mão dos quartos de final. Bons jogos em perspectiva, mas um deles é uma passeata. O Nápoles recebe o Wolfsburg e, na primeira mão, a equipa italiana foi surpreendentemente ganhar a Alemanha por 4-1 Não há, portanto, hipóteses. Nápoles está nas meias finais. Nos outros jogos de hoje, tudo em disputa. O Zenit de São Petersburgo, da Rússia, recebe o Sevilha de Espanha. Deve ser bom este jogo. O Sevilha venceu a primeira mão por 2-1. Fiorentina recebe o Dinamo de Kiev. A primeira mão empate a uma bola. Outra equipa da Ucrânia está também em ação. Dnipropetrovsk recebe o Bruges da Bélgica. Primeira mão a 0 bolas. Dnipropetrovsk, sem dúvida, o nome mais difícil do futebol. Ontem na Liga dos Campeões, Real Madrid quebrou o enguiço. Depois de 7 jogos esta época sem bater, o Atlético Madrid ontem ganhou por 1-0. Golo quase no fim, a 2 minutos do final do jogo, quando o Atlético jogava com 10 jogadores depois da expulsão de um dos seus. Jogada de Cristiano Ronaldo pelo lado direito e o herói do Real foi o eterno suplente, o mexicano Chicharito, a meter a batata na capoeira. 1-0, na primeira mão 0-0, hasta la vista Atlético. No outro jogo da noite, Mónaco e Juventus empataram a 0 bolas. Quem passa é o Juve, tinha ganho por 1-0 na primeira mão. Assim, nas meias finais, temos a Real Madrid, Barcelona, Juventus e Bayern de Munique. Podemos dizer, pelo menos em 3 deles, que são os suspeitos do costume. Juventus é a primeira vez em 12 anos que atinge as meias finais. Basquetebol americano, NBA. Ontem o atual campeão, o San Antonio Spurs, bateu em Los Angeles o Los Angeles Clippers. 111-107, igualou a eliminatória, agora empatada a 1 jogo cada. E o próximo jogo é em casa do San Antonio. Nos outros 2 jogos de ontem, Memphis bateu o Portland, 97-82, comanda a eliminatória por 2-0. O Atlanta bateu o Brooklyn, 96-91, também comanda a eliminatória por 2-0. Hoje há o terceiro jogo em 3 outras eliminatórias. O Milwaukee recebe o Chicago Bulls, Chicago comanda 2-0. Boston recebe o Cleveland, que comanda por 2-0. E o Nova Orleans recebe o Golden State, que comanda também por 2-0.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi disse que não se vai ajoelhar perante ninguém para garantir a paz. Uma alusão a negociações com o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Quais as implicações? Ramos Miguel, no Maputo.
Analistas ouvidos pela Voz da América disseram que, se isso representar um exacerbar da tensão política no país, o mesmo é um sinal passageiro, porque Filipe Nyusi está comprometido com a paz.
O Nyusi, eu acredito que é uma pessoa pragmática, isto é, vai tentar arranjar a forma de conseguir a paz sem dar muitas voltas, sem muitos subterfúgios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Isto quando chegar aqui às 13 horas e 30 minutos, hora de Washington, são 13:28. Até lá vamos ficar com o rapper angolano Yannick Afroman, Lição da Vida.
Não há ninguém neste mundo tão inteligente ao ponto de saber tudo. E não há ninguém tão burro a ponto de não saber nada. Aliás, só de saber que não sabe, já é saber. Por isso, cuidado. O homem pode ser inteligente, mas se não acompanhar os tempos, fica desatualizado.
Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos.
Atenção, nem tudo que parece à nossa frente é ocasião. Amar quem não nos ama é cansar o coração. Quem fala mal dos outros se expõe a si próprio, por isso não me dói. Quem deixa de ser amigo é porque nunca foi. A vida faz perguntas, o tempo dá resposta. Viver é arte e a honestidade é a única moeda que vale em toda parte. O meu avô sempre me falou, não sejas interesseiro, mas procura fazer amizade. Com pessoas em interessantes. Nem toda a verdade é para se dizer, e há coisas que mais vale não saber. Devemos se preocupar com a imagem, mas não viver de imagem. O caráter é que define o homem, não é riqueza ou idade. Dinheiro faz magia, mas só Deus faz milagre.
Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos.
Não há melhor bebida do que a água. Não há melhor livro do que a Bíblia. Já viu? É mais fácil encontrar a verdade.
Boa noite. No seu receptor está a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iémen prosseguem ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita. Estados Unidos assumem responsabilidade pela morte de dois reféns da Al-Qaeda. Angola, forças militares e policiais isolam zona onde se registaram confrontos com seita religiosa. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancalius, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde organizações da sociedade civil vão realizar no sábado, em Maputo, uma marcha contra a onda de violência xenófoba na África do Sul, culminando com a entrega de uma carta de repúdio à Embaixada Sul-Africana na capital moçambicana. É uma condenação veemente à liderança política da África do Sul e às declarações do rei Zulu. Queremos enaltecer a nossa indignação e exigir indemnização às vítimas, disse Salomão Muxanga, presidente do Parlamento Juvenil Moçambicano, que organiza o protesto em conjunto com a Liga dos Direitos Humanos e a Solidariedade Islâmica. Desde que os ataques contra estrangeiros eclodiram na África do Sul, há cerca de duas semanas, mais de 600 moçambicanos refugiaram-se em centros de acomodação temporária, dos quais a maioria já regressou a Moçambique. No sábado passado, uma manifestação também contra a xenofobia na África do Sul e com o mesmo destino foi igualmente promovida por ativistas da sociedade civil, tendo reunido apenas cerca de 100 pessoas num protesto não autorizado pelo Conselho Municipal de Maputo. Ainda em Moçambique, analistas dizem que o discurso preferido em Marraquém, no sul do país, pelo presidente da República, Filipe Nyusi, de que não gostaria de ajoelhar-se a um outro moçambicano para pedir a paz, não representa uma exacerbação da tensão política, nem significa que ele já não quer avançar na busca de solução para o conflito, tal como refere de seguida Ramos Miguel.
Filipe Nyusi está a visitar a província de Maputo e num comício público em Marraquene, a cerca de 50 km da capital moçambicana, disse que não gostaria de se ajoelhar a um outro moçambicano numa alusão ao líder da RENAM, Afonso Jacama, para pedir a paz. Analistas ouvidos pela Voz da América disseram que se isso representar um exacerbar da tensão política no país, o mesmo é um sinal passageiro porque Filipe Nyusi está comprometido com a paz.
O Nyusi, eu acredito que é uma pessoa pragmática, isto é, vai tentar arranjar a forma de conseguir a paz sem dar muitas voltas, sem muitos subterfúgios. E ele já provou isso no próprio diálogo com o Dacama, que mesmo quando o Dacama saiu da reunião, no primeiro encontro, saiu dali muito satisfeito. Ele próprio Dacama reconheceu e repetiu várias vezes, estou muito satisfeito. É essa vantagem que o Nyusi tem. Depois, o próprio caráter dele,
É uma pessoa de fácil trato, é uma pessoa muito simples. E eu acho que isso tudo joga a seu favor.
Há quem afirma, no entanto, que os discursos que o presidente Nhusi tem feito nesta visita são bastante críticos e podem representar um retrocesso nos esforços para a pacificação do país, tendo em conta as expectativas lançadas a partir do seu primeiro encontro com Afonso Yagama. Mas, para o sociólogo Francisco Bisse, essas expectativas mantêm-se.
A ideia principal dele nos parece que ele, na verdade, quer encontrar forma de alcançarmos, de facto, uma paz efetiva. Na verdade, que ele já veio dizer também publicamente que não se pode colocar em causa a lei mãe. Mas, antes disso, me parece que ele, de facto, quer que este país esteja estável. Eu penso que isso é o que é efetivamente importante. E, havendo essa vontade, eu penso que ele, como Presidente da República, pode encontrar espaço para acomodar algumas preocupações que, na verdade, Arnamo tem estado a apresentar. Que pensamos nós que são interesses, com um e outro esforço, são interesses acomodáveis.
Os críticos dizem que os discursos que o estadista moçambicano tem vindo a proferir podem indicar que ele não está a ter coragem suficiente para avançar um pouco mais na busca da paz, mas há quem considere que, uma vez ultrapassada a questão dos dois centros de poder, ele vai fazê-lo agora de forma mais arrojada.
Dois centros de poder não funcionam. E o exemplo disso, de que não funcionava, é que o presidente Nhusi reuniu-se com o presidente da Câmara, que ajudou a desanuviar o ambiente político tenso que nós já vivíamos. E depois dessa reunião, uma semana depois, brigadas centrais do partido, mandatados pelo presidente do partido, foram às províncias a dizer que o anteprojeto de lei para as províncias autónomas, que ficou acordado entre o presidente da Câmara e o presidente do Nhusi para que fosse remetido à Assembleia da República, será reprovado. Isso mostrava, já era o indício claro de que haveria problemas com dois centros de poder.
Refira-se que o líder da RENAMO ameaça tomar o poder pela força caso a Assembleia da República não aprove o projeto de lei de seu movimento sobre a criação de autarquias provinciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O continente africano foi sempre uma fonte privilegiada de fornecimento de matérias-primas. Ainda hoje, os recursos são extraídos e levados de comboio para os portos e depois para fora do continente, naquela que é a segunda região que mais cresce no mundo depois da Ásia. Os ecologistas têm perguntado para quem a via de desenvolvimento que a maioria dos Estados africanos está a seguir segue os mesmos velhos modelos de extração de matérias-primas, de exportação de petróleo e de gás, que apenas têm beneficiado as elites. Maputo acolheu, entretanto, uma conferência africana sobre esta temática, tal como nos refere, a partir da capital moçambicana, Francisco Júnior.
Apesar de não ter nenhuma responsabilidade histórica, Moçambique e os outros países africanos já estão a sentir os efeitos da poluição e de outros males que estão a tornar a terra mais pobre.
O que nos preocupa é a situação como está, a questão das emissões, que não está a chegar a acordo nenhum, país nenhum está a chegar a um acordo de cortar as emissões de carbono, que está a piorar a razão das mudanças climáticas. E depois são-nos impostos soluções, como nós chamamos, falsas, que são soluções que eles dizem que é para minimizar. Não estou a minimizar absolutamente nada. Pelo contrário, estamos a criar mais problemas em vez de resolvê-los, como é o rede, como é a economia verde, como é os créditos de carbono. Tudo isso não estão a resolver absolutamente nada da situação climática. Está a piorar, porque enquanto o Norte continuar a poluir e pensar que pode pagar ou balançar o excesso de poluição com projetos no Sul, não vai resolver, porque a poluição continua e nós temos a cortar as emissões.
Anabela Lemos é diretora da Justiça Ambiental, uma organização não governamental com sede em Maputo. A Justiça Ambiental organizou uma conferência internacional em Maputo. Para além de peritos, participaram académicos e representantes de comunidades locais de todas as províncias moçambicanas e de quase todos os países da região austral-africana. No final do encontro foi lançada uma declaração na qual se exige uma mudança. Exige-se soluções reais para a crise climática que afeta o mundo.
20 anos atrás diziam que era ficção científica. Atualmente já há provas mais que suficientes que estamos numa crise. Agora temos de ver como é que vamos solucionar esta crise. Se não fizermos, daqui uns 20 anos, nós não vamos ter ou viver no planeta como estamos a viver hoje. Hoje já temos problemas, mas daqui a 20 anos vai ser muito pior.
Anabela Lemos, diretora da Justiça Ambiental, falando à Voz da América sobre os resultados de uma conferência que foi organizada para exigir que o mundo pare e pense nas melhores soluções para acabar com a crise climática. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora para Angola. As autoridades militares e policiais angolanas isolaram a zona na província do Uambo, onde há uma semana atrás tiveram confrontos com milhares de membros de uma seita religiosa. 9 polícias morreram e as autoridades negam que centenas de membros da seita tenham sido mortos, tal como alega a UNITA. O ativista dos direitos humanos e presidente do Fórum Universitário, Ângelo Capuacha, está no Uambo, e o João Santa Rita começou por perguntar-lhe se podia elucidar-nos sobre o número de mortos.
O balanço é colossalmente negativo contra o povo. O número de mortos tem tendência a desencontrar-se evidências, porque o Estado também não autorizou, de facto, que as pessoas ligadas à igreja, que são vítima dessa chacina, sepultassem, contabilizassem livremente seus crentes, seus correligionários, porque ainda estão a ser perseguidos. As perseguições não pararam. Alguns esconderam seus parentes mortos e outros foram feridos e não estão a receber o atendimento médico. Então, isto está, até certo ponto, a complicar a estatística exata, porque não existe claramente bem uma liberdade de contabilizar essas perdas. Mas os números que estão a ser encontrados nos bastidores andam à volta acima de 700 pessoas massacradas nesse episódio, só no primeiro e segundo dia.
O governo não autoriza as pessoas a irem lá ao local onde se deu isto?
Não, o local está fechado e militarizado desde que isso aconteceu. Portanto, nenhum, inclusivamente jornalistas, sobretudo da mídia privada, nenhum tem acesso ao local. A população civil, do lado que quereriam, por curiosidade ou por solidariedade com seus parentes supostamente mortos ou desaparecidos, que querem chegar ao local para ver, não são permitidas. Pessoalmente, na minha qualidade de defensor de direitos humanos, já fiz tentativa de me aproximar ao local, não fui permitido também. Então, este lugar está reservado aos militares no interesse de manutenção de algum tipo de estratégia que talvez se queira forjar neste momento. E é por esta via também que não houve funerais abertos em relação às pessoas massacradas. Estão a ser realizados clandestinamente, as perseguições contra os sobreviventes ainda continuam.
No momento em que o Irão e um grupo de potências mundiais recomeçam em Viena da Áustria as conversações sobre o programa nuclear iraniano, legisladores americanos realizaram uma audiência no Congresso para apurar se será possível verificar se Teherão vai ou não cumprir com todas as cláusulas do acordo destinado a reduzir o seu programa em troca do termo das sanções económicas. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, acusou o Ocidente de criar um mito de que o seu país estava a tentar fabricar armas nucleares. Khamenei alarmou muitos no Congresso quando declarou que o Irão nunca permitiria que inspectores internacionais de armamentos tivessem acesso a instalações militares. O presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, Ed Royce, disse à Voz da América que a atitude do líder supremo iraniano não suscitava confiança.
A oportunidade de ir para esses sites que os iranianos estão chamando de militares.
Não temos a oportunidade de ir a esses locais, disse Ed Royce, locais a que os iranianos chamam instalações militares. Claramente, já há atividades tendentes à fabricação de armamentos e é necessário que os inspetores possam lá ir para avaliar o que lá se encontra. Tendo em vista o mês de junho como data limitada, limite para um acordo final, peritos presentes nesta audiência no Congresso disseram que os Estados Unidos pareciam mais ansiosos do que o Irão quando foi alcançado um acordo preliminar em março passado e isso daria uma vantagem a Teherão. Essa é pelo menos a opinião do perito em armas nucleares David Albright.
I think the US needs to step back and get a lot tougher.
Acho, disse David Albright, que os Estados Unidos devem dar um passo atrás e endurecer a sua posição. Devem começar a perceber que esses prazos limite podem estar a ir contra os seus interesses e que é necessário pressionar mais o Irão. O Senado americano aprovou recentemente legislação, dando ao Congresso uma palavra antes de ser firmado um acordo com o Irão e antes de poderem ser levantadas as sanções contra aquele país. Numa primeira análise, o presidente Obama opôs-se à legislação, mas depois voltou atrás e disse que não a vetaria. A Conferência Ásia-África terminou hoje na Indonésia com resoluções apelando para a independência dos territórios palestinianos e também para uma nova ordem destinada a aumentar o poder económico e político dos países emergentes. Na conclusão da conferência, o presidente indonésio, Joko Widodo, anunciou as referidas declarações que, segundo ele, dão aos países em desenvolvimento, aqueles que denominou de países Sul-Sul, mais poder e influência no mundo.
Oleh sebab itu, suara dan keputusan kita tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dan dalam konferensi ini, kita sepakat untuk menggelorakan kembali.
A voz desse país já não pode ser ignorada, acrescentando que nesta conferência foi reforçado o espírito de Bandung, de que o maior desafio aos países Sul-Sul são a sua prosperidade, solidariedade e estabilidade. Os organizadores indonésios pretendiam que esta Conferência Ásia-África estabelecesse uma nova coligação de países à semelhança da Conferência de Bandung, realizada em 1955. Essa conferência reuniu líderes de 30 países em desenvolvimento para lutar contra o colonialismo e a liderança das superpotências durante a Guerra Fria. Nesta feita, estiveram presentes 21 chefes de Estado e mais de 100 países da Ásia, África e Médio Oriente que enviaram delegações a Jakarta. Os delegados identificaram a desigualdade económica e o terrorismo global como os grandes problemas com que se deparam atualmente. A declaração final da conferência apela para o aumento do comércio e investimento direto entre os países em desenvolvimento para fazer frente aos desequilíbrios económicos. A China prometeu reduzir as tarifas e aumentar a assistência ao desenvolvimento, em parte através do recém-criado Banco Asiático para o Investimento em Infraestruturas, uma instituição que pretende rivalizar com organizações ocidentais, tais como o Banco Mundial. Não se verificaram, contudo, muitos acordos financeiros ou projetos bilaterais específicos para facilitar projetos de desenvolvimento. Muitos delegados africanos disseram, contudo, que conseguiram acordos bilaterais para aumentar as trocas comerciais e obter assistência técnica de países asiáticos que registaram rápido crescimento económico. A declaração final da Conferência Ásia-África condena igualmente o terrorismo e o crime internacional e endossa a resolução pacífica de disputas. Não foi, contudo, adotada qualquer estratégia específica para lidar com essas questões. A declaração final salienta também a questão do respeito dos direitos humanos, isso apesar de alguns países participantes, tais como o Zimbábue, a China ou a Birmânia, terem um longo historial de censura da imprensa e da repressão da oposição democrática. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. A África do Sul enfrenta uma crise energética sem precedentes. Apagões elétricos continuam a ocorrer em todo o país, enquanto a empresa que tem o monopólio da produção elétrica, a Eskom, enfrenta uma crise cada vez maior. Enquanto isso, essa crise tem um lado positivo. Está a chamar a atenção dos sul-africanos para fontes alternativas de energia, tal como nos diz de seguida o Leonardo Finkler.
Um gerador movido a diesel gera eletricidade para um restaurante em Joanesburgo. Pelo terceiro dia consecutivo, grandes partes da cidade não têm energia. A dona do restaurante, Heidi Velman, gasta centenas de dólares por mês para abastecer o seu gerador, a fim de manter o negócio a funcionar. Como milhões de outros sul-africanos, Velman está furiosa com a companhia de energia Eskom, que não mantém acesas as luzes do seu negócio.
And then the biggest thing for me is how can a CEO earn 22.8 million bucks a year, but they don't have money to fix their...
O maior problema para mim é que como pode o diretor da companhia ganhar 22 milhões de rendas por ano se eles não têm dinheiro para resolver os problemas da própria empresa?
Crosby Menzies fundou a Sunfire, uma companhia de energia solar, no quintal de sua casa, num subúrbio de Joanesburgo, há 10 anos. Naquele tempo, ele diz, uma crise de energia na África do Sul era inimaginável. O país era conhecido por ter um dos melhores sistemas de eletricidade entre os estados em desenvolvimento. Menzies diz que, até recentemente, gerar energia com a luz solar era visto como uma ideia de conservadores lunáticos.
So we were very much viewed as strange people.
Nós éramos vistos como pessoas estranhas. Havia analistas de negócios que diziam que era impossível gerir uma empresa que vendesse esse tipo de produto.
Mas com os apagões, a situação mudou. Os sul-africanos estão a adotar produtos movidos a energia solar, como a parabólica solar para cozinhar alimentos de Menzies. O sócio de Menzies, Zander van Manen, descreve o produto como uma lupa ao contrário.
It has the bent lens, which is now actually a parabolic dish, which just concentrates the sunlight.
As lentes são curvas como se fossem uma parabólica de televisão, que concentra os raios solares no único ponto.
Para fazer a parabólica solar funcionar, basta dirigi-la em direção ao sol. O produto reflete a luz solar em um único ponto, onde há suporte para uma panela, que fica quente e cozinha os alimentos rapidamente. A luz do sol é tão forte que quando Van Manen segura um pedaço de papelão em sua frente, ele pega fogo em segundos. Menzies diz que 20 minutos de luz solar é o suficiente para que a parabólica cozinhe uma refeição.
That's a clean cooking kit and we estimate that that could reduce your cooking energy needs.
Este é o modo limpo de cozinhar e nós estimamos que poderia diminuir a energia gasta para cozinhar alimentos no país em 80%.
Menzies afirma que utilizar a luz solar para gerar eletricidade faz sentido num país com tantos dias de sol. Segundo ele, há muitos cidadãos que querem diminuir a sua dependência da Eskom, porque também o preço da eletricidade está a crescer. Ele afirma que os cidadãos chegam a pagar agora 350% a mais do que pagavam antes da crise. O fundador da Sunfire, Crosby Menzies, acredita que, quando a crise energética da África do Sul atingir o seu auge nos próximos anos, muitos residentes irão investir em energia solar e o preço será bem menor.
Obrigado, Leonardo Finkler. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Os países da União Europeia continuam a receber imigrantes que chegam dos mais diversos lugares. A recente vaga de africanos e asiáticos que procuram uma vida melhor no velho continente despoletou um problema de que os líderes europeus, para já, parece não terem solução. A agência de notícias Associated Press seguiu um grupo de imigrantes clandestinos através dos Balcãs Ocidentais em direção à Hungria. Os imigrantes começaram a usar esse caminho há 4 anos e desde então tornou-se no segundo caminho mais popular em direção à Europa Ocidental depois da travessia do Mediterrâneo. A reportagem é apresentada por Álvaro Ludgero Andrade.
Um grupo de mais de 40 homens, mulheres e crianças chegou à Grécia no início deste ano, depois de uma longa e árdua jornada em direção à Turquia, onde cada um pagou $500 para chegar à Europa Ocidental. O líder Jean-Paul Opiti, da Costa do Marfim, concordou em pilotar o barco sobrecarregado em direção à ilha grega, em troca da passagem. Agora, ele lidera o grupo pela Macedónia ao longo de trilhos ferroviários. O destino é a Hungria, de onde os imigrantes podem entrar na Alemanha, França ou qualquer outro país da Europa Ocidental sem visto ou passaporte. Jean-Paul Lopeté explica. Realmente há que ter a coragem porque há muitos obstáculos. A viagem tem muitos aspectos porque a Europa é enorme. De repente você pensa que é fácil chegar à França, mas antes você tem de andar milhares de quilómetros e vencer muitos obstáculos. Os integrantes do grupo são da Costa do Marfim, Mali, Camarões e Burkina Faso. A caminhada através do desconhecido é repleta de obstáculos e perigos. Mas eles dizem que o risco vale a pena, porque no final da estrada há esperança para uma nova vida, como explica Fidel Castro Chimaná, da República Democrática do Congo. A maioria de nós é da África e nós temos muitos problemas no nosso continente. Economia de rastros, política que não funciona, não há emprego, consegues um diploma, mas não há trabalho, diz. A Frontex, a agência europeia encarregada de ajudar os países do bloco a controlar as suas fronteiras, diz que mais de 43 mil travessias ilegais foram feitas através dos Balcãs em 2014, mais que o dobro do ano anterior. Nos 2 primeiros meses deste ano, houve 22 mil entradas confirmadas na Hungria por esse mesmo caminho. Hilarion Carlos Magno, da Costa do Marfim, descreve o sentimento que o invade. Sabemos que cruzar a fronteira é contra a lei. Entendemos isto. Quando você entra clandestinamente num país, você sente que é um criminoso. O sentimento é indescritível, conclui. Viajar de noite não dá garantias de segurança e o grupo sabia disso. Depois de uma perseguição à luz de lanterna, a polícia macedónia capturou a maior parte do grupo e deportou os imigrantes para a Grécia. Mihriel Djukan, dos Camarões, diz estar arrependida.
The trip has been very hard.
A viagem tem sido muito difícil, muito difícil. Se soubesse que era tão difícil, não a teria feito. Não posso andar tanto.
Mihriel Djukan faz de tudo para manter o seu bebê que nasceu na Grécia. Outra mulher da Costa do Marfim separou-se da bebê nascida na Turquia durante uma perseguição policial na Macedónia. A menina foi levada pelo grupo que chegou à Sérvia. Quanto ao futuro, ninguém sabe o que lhes reserva. Nem as autoridades europeias, que não têm mãos para lidar com esta crise.
Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol europeu, Liga Europa, segunda mão dos quartos de final. Bons jogos em perspectiva, mas um deles é uma passeata. O Nápoles recebe o Wolfsburg e na primeira mão a equipa italiana foi surpreendentemente ganhar a Alemanha por 4-1. Não há, portanto, hipótese. Nápoles está nas meias finais. Nos outros jogos de hoje, tudo em disputa. O Zenit de São Petersburgo, da Rússia, recebe o Sevilha de Espanha. Deve ser bom este jogo. O Sevilha venceu a primeira mão por 2-1. Fiorentina recebe o Dinamo de Kiev. A primeira mão empate a uma bola. Outra equipa da Ucrânia está também em ação. Dnipropetrovsk recebe o Bruges da Bélgica. Primeira mão a 0 bolas. Dnipropetrovsk, sem dúvida, o nome mais difícil do futebol. Ontem na Liga dos Campeões, Real Madrid quebrou o enguiço. Depois de 7 jogos esta época sem bater o Atlético Madrid, ontem ganhou por 1-0. Golo quase no fim, a 2 minutos do final do jogo, quando o Atlético jogava com 10 jogadores depois da expulsão de um dos seus. Jogada de Cristiano Ronaldo pelo lado direito e o herói do Real foi o eterno suplente, o mexicano Chicharito, a meter a batata na capoeira. 1-0, na primeira mão 0-0, hasta la vista Atlético. No outro jogo da noite, Mónaco e Juventus empataram a 0 bolas. Quem passa é o Juve, tinha ganho por 1-0 na primeira mão. Assim, nas meias finais, temos Real Madrid, Barcelona, Juventus e Bayern de Munique. Podemos dizer, pelo menos em 3 deles, que são os suspeitos do costume. Juventus é a primeira vez em 12 anos que atinge as meias finais. Basquetebol americano, NBA, ontem o atual campeão, o San Antonio Spurs, bateu em Los Angeles o Los Angeles Clippers. 111-107, igualou a eliminatória, agora empatada a um jogo cada, e o próximo jogo é em casa do San Antonio. Nos outros dois jogos de ontem, Memphis bateu o Portland, 97-82, comanda a eliminatória por 2-0. O Atlanta bateu o Brooklyn, 96-91, também comanda a eliminatória por 2-0. Hoje há o terceiro jogo em 3 outras eliminatórias. O Milwaukee recebe o Chicago Bulls, Chicago comanda 2-0. Boston recebe o Cleveland, que comanda por 2-0. E o Nova Orleans recebe o Golden State, que comanda também por 2-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser Ângelo Capuacha, presidente do Fórum Universitário e ativista dos Direitos Humanos. Inscreva-se, portanto, para participar no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para recordarmos as principais notícias. Uma operação contra-terrorista dos Estados Unidos, em janeiro passado, saldou-se pela morte de dois reféns, um americano e um italiano, que tinham sido raptados pela Al-Qaeda na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Entidades oficiais americanas disseram que os reféns morreram num ataque com um avião não tripulado. O presidente americano Barack Obama pediu pessoalmente desculpa pelo incidente que causou a morte do americano Warren Weinstein e do italiano Giovanni Loporto. Ambos trabalhavam para agências de auxílio no Paquistão. No Iémen, prosseguiram hoje os ataques aéreos contra posições dos rebeldes Houthis, apesar do termo oficial da campanha liderada pela Arábia Saudita há dois dias atrás. Os bombardeamentos ocorreram em zonas da cidade portuária de Aden, no sul do país, onde prosseguem os combates entre os rebeldes Houthis e apoiantes do governo deposto. E foram estas, amigo ouvinte, as principais notícias aqui na Voz da América. Continua sintonizado com a emissão em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor, fique com a Voz da América a emitir em português para a África.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência VOA Português. E ainda comunicar-se connosco em qualquer momento do dia através do WhatsApp. Anota aí o número, mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 45 segundos em Washington. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, na produção Mariana Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Al Santos. Vamos aos títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 23 de abril. O presidente americano Barack Obama pede desculpas pessoais pela morte de dois americanos num atentado contra o Al-Qaeda no Afeganistão e no Paquistão. Líderes da União Europeia preparam ataques contra barcos de contrabandistas no Mar Mediterrâneo. A Arábia Saudita continua a bombardear posições dos rebeldes do Iémen. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à Doutora Nídia e o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos então com mais notícias. Até Moçambique, onde organizações da sociedade civil vão realizar no sábado, na capital Maputo, uma marcha contra a onda de violência xenófoba na África do Sul, culminando com a entrega de uma carta de repúdio à Embaixada Sul-Africana na capital moçambicana. É uma condenação veemente à liderança política da África do Sul e às declarações do rei Zulu. Queremos enaltecer a nossa indignação e exigir uma indemnização às vítimas, disse Salomão Muxanga, presidente do Parlamento Juvenil Moçambicano, que organiza o protesto em conjunto com a Liga dos Direitos Humanos e a Solidariedade Islâmica. Desde que os ataques contra estrangeiros eclodiram na África do Sul, há cerca de duas semanas, mais de 600 moçambicanos refugiaram-se em centros de acomodação temporária, dos quais a maioria já regressou a Moçambique. No sábado passado, uma manifestação também contra a xenofobia na África do Sul e com o mesmo destino foi igualmente promovida por ativistas da sociedade civil. E continuamos em Maputo. Agora falando de política, se há conflito entre a África do Sul e também Moçambique no campo político e no campo das relações, que pode piorar nos próximos tempos, em Moçambique analistas dizem que no campo político interno, o discurso proferido ontem em Marraquene, no sul do país, pelo presidente da República, Filipe Nyusi, de que não gostaria de se ajoelhar a um outro moçambicano para pedir a paz, não representa uma exacerbação da tensão política, nem significa que ele já não quer avançar na busca de solução para o conflito. Alguns dizem que Nunzi é um homem de paz e quer o diálogo. Outros, no entanto, perguntam se ele terá força para impor a sua vontade na Frelimo. O Ramos Miguel está na ponta da linha, vai fazer a análise.
Filipe Nunzi está a visitar a província de Maputo e num comício público em Marraquene, a cerca de 50 km da capital moçambicana, disse que não gostaria de se ajoelhar a um outro moçambicano numa alusão ao líder da RENAMO, Afonso Djakama, para pedir a paz. Analistas ouvidos pela Voz da América disseram que se isso representar um exacerbar da tensão política no país, o mesmo é um sinal passageiro porque Filipe Nunzi está comprometido com a paz.
O Nunzi, eu acredito que é uma pessoa pragmática, isto é, vai tentar arranjar a forma de conseguir a paz sem dar muitas voltas, sem muitos subterfúgios. E ele já provou isso no próprio diálogo com o Djakama, que mesmo quando o Djakama saiu da reunião, no primeiro encontro, saiu dali muito satisfeito. Ele próprio Djakama reconheceu e repetiu várias vezes, estou muito satisfeito. É essa vantagem que o Nunzi tem. Depois, o próprio caráter dele. É uma pessoa de fácil trato. É uma pessoa muito simples. E eu acho que isso tudo joga a seu favor.
Há quem afirma, no entanto, que os discursos que o presidente Nunzi tem feito nesta visita são bastante críticos e podem representar um retrocesso nos esforços para a pacificação do país, tendo em conta as expectativas lançadas a partir do seu primeiro encontro com Afonso Djakama. Mas, para o sociólogo Francisco Bisse, essas expectativas mantém-se.
A ideia principal dele nos parece que ele, na verdade, quer encontrar forma de alcançarmos de facto uma paz efetiva. Na verdade, que ele já veio dizer também publicamente que não se pode colocar em causa a lei mãe. Mas, antes disso, me parece que ele, de facto, quer que este país esteja estável. Eu penso que isso é o que é efetivamente importante. E, havendo essa vontade, eu penso que ele, como Presidente da República, pode encontrar espaço para acomodar algumas preocupações que, na verdade, a RENAMO tem estado a apresentar. Que pensamos nós que são interesses, com um e outro esforço, são interesses acomodáveis.
Os críticos dizem que os discursos que o estadista moçambicano tem vindo a proferir podem indicar que ele não está a ter coragem suficiente para avançar um pouco mais na busca da paz, mas há quem considere que, uma vez ultrapassada a questão dos dois centros de poder, ele vai fazê-lo agora de forma mais arrojada.
Dois centros de poder não funcionam. E o exemplo disso, de que não funcionava, é que o presidente Nunzi reuniu-se com o presidente Djakama, que ajudou a desanuviar o ambiente político tenso que nós já vivíamos, e depois dessa reunião, uma semana depois, brigadas centrais do partido, mandatados pelo presidente do partido, foram às províncias a dizer que o anteprojeto de lei para as províncias autónomas, que ficou acordado entre o presidente Djakama e o presidente Nunzi para que fosse remetido à Assembleia da República, será reprovado. Isso mostrava, já era um indício claro de que haveria problemas com dois centros de poder.
Refira-se que o líder da RENAMO ameaça tomar o poder pela força caso a Assembleia da República não aprove o projeto de lei desse movimento sobre a criação de autarquias provinciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América a transmitir desde Washington para todo o mundo em português. Lembre-se que pode acompanhar-nos no voaportugues.com. São 2:07 da tarde aqui na capital americana. Vamos agora atualizar as notícias da economia.
O governo angolano pretende angariar 10 mil milhões de dólares para construir infraestruturas que considera serem fundamentais, incluindo uma nova refinaria de petróleo, disse o ministro angolano da Economia, Abraão Gorgel, ao jornal britânico Financial Times. Para obter os fundos necessários para a construção de infraestruturas, incluindo uma nova refinaria, que irá custar 6 mil milhões de dólares, o ministro da Economia angolano anunciou que o governo vai lançar ainda este ano uma emissão de euro-obrigações entre 1 milhões e 1.500 milhões de dólares. O Banco Mundial está igualmente a montar um empréstimo de 500 milhões de dólares, o primeiro do género com Angola, com Abraão Gorgel, afirmando que as linhas de crédito com diversos países, casos do Brasil, China e Espanha, podem ser aumentadas. Globalmente, o governo de Angola pretende angariar 15,2 mil milhões de dólares através da emissão de dívida no mercado doméstico e 10 mil milhões de dólares no mercado externo. A economia angolana, que depende das exportações de petróleo e de diamantes, tem estado a sofrer os efeitos da queda dos preços do barril de petróleo, tendo a moeda nacional, o Kwanza, sofrido uma forte desvalorização, cotando-se atualmente a 110 contra o dólar. A linha de crédito de 500 milhões de euros aprovada pelo governo português para apoiar as empresas com pagamentos retidos em Angola vai estar disponível na próxima semana, segundo informou o jornal português Público. As empresas, para se poderem candidatar ao crédito, têm de apresentar como garantia o valor a receber na moeda local, o kwanza, devidamente depositado numa instituição local e com autorização oficial de transferência. A medida vai entrar em vigor numa altura em que as exportações portuguesas estão a sofrer os impactos da crise económica que está atingindo Angola devido à quebra do preço do petróleo. Este fator provoca não só uma redução do investimento e da atividade económica, como também diminui a quantidade de divisas disponíveis, o que coloca entraves na disponibilização de verbas para fora do país. As exportações portuguesas para Angola, que envolvem quase 10 mil empresas, voltaram a cair em fevereiro, depois da redução registada no primeiro mês do ano, cerca de 33% em termos homólogos, para 162,6 milhões de euros, ou seja, menos 8,2% face a janeiro. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,5 dólares, enquanto a moeda sul-africana, um dólar, comprava 12,27 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Fala só, é já amanhã, o convidado é Ângelo Capuacha, ele é presidente do Fórum Universitário Defensor dos Direitos Humanos, está no âmbito a seguir o incidente com a sede religiosa e hoje falou com o João Santa Rita na primeira meia hora desta emissão, lembrando que as autoridades têm um lugar praticamente sitiado enquanto continuam a tentar acalmar os conflitos que acontecem naquela região do país. Amanhã, então, no Angola Fala Só, está a tempo ainda de se inscrever e participar. Agora, quando são 14 horas e 11 minutos, vamos então saber um pouco de saúde. Vamos falar de diabetes, esta doença quase silenciosa que, quando chega, pode ser tarde. Ana Guedes tem a conversa com a doutora Nídia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde, como fazemos aqui semanalmente, numa conversa com a doutora Nídia Romana, em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai e como é que vai a sua saúde nestes últimos tempos?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, decidimos hoje falar sobre a diabetes a propósito de que se comemorou, assinalou há poucos dias o Dia Mundial da Diabetes, numa tentativa para chamar a atenção para o crescente problema com a diabetes, sobretudo, diz-se, na África subsaariana. Nós já leremos as causas, porquê, mas, doutora Nídia, muito rapidamente, diabetes, excesso de açúcar, o que é diabetes, de facto?
Excesso de açúcar no sangue é realmente uma doença metabólica que ela se pode caracterizar dependentemente de como ela age, pode ser insulina dependente ou não dependente, pode vir de outras causas, mas na verdade torna-se sempre uma doença crónica, uma doença que tem que ser gerida diariamente, principalmente pelo paciente. A diabetes tem uma idade de frequência, ela pode surgir na infância, principalmente quando há um desequilíbrio não só hormonal na criança, ou a criança pode nascer diabética, ou então a obesidade incurra a diabetes na criança.
na idade escolar também tem as mesmas causas que preponderam também uma alimentação baseada em termos de alimentos, porque que propiciam realmente a cascata da diabetes, os hábitos muito meramente familiares e às vezes individuais que tornam as crianças da idade escolar. E por aí fora da idade da juventude e depois temos a diabetes que aparece na idade adulta já concomitante daquilo que nós dizemos da hipofunção de vários órgãos que estimulam, que orientam, que fabricam açúcar e distribuem pelo sangue. E, portanto, esses órgãos começam a ficar doentes. A glândula endócrina, o pâncreas, uhum, o fígado, etc. São órgãos que estão dentro de todo um funcionamento que depois eles começam a ficar doentes. E daí que surge a diabetes, que nós, depois de estudá-la, designámo-la e tentamos tratá-la.
Doutora Nídia, por que na África, se diz que na África subsaariana começa a ser um problema cada vez maior? Tem a ver com uma mudança de alimentação ou porque os fatores genéticos sempre existiram, não é? Portanto, há pessoas que a família tem, uma, por assim dizer, uma predisposição para ter a diabetes, mostrar a diabetes. A que é que se deve este aumento e esta grande preocupação com o futuro?
De facto, existem preponderantemente no mundo uma globalização efetiva e mais rápida de hábitos alimentares que de hábitos culturais. É claro que os hábitos culturais lançam-se como uma seta de um sítio para outro, mas os hábitos alimentares às vezes vêm para ficar. E existem hábitos que realmente, por mais nefastos que sejam, conseguem ultrapassar fronteiras e instalarem-se. E um dos problemas que nós estamos a ter é este. É o hábito alimentar completamente mudado, as camadas juvenis, mantém hábitos alimentares distintos, já não nos alimentamos de gerações para gerações da mesma maneira. Para dizer que isso tem contribuído bastante e não só, a própria carência, que é a própria instabilidade social e as pessoas não têm uma vida tranquila de qualidade em termos de quantidade dietética. E não têm também uma forma de estar onde o exercício faz parte não só de uma comunhão desde a juventude até a idade adulta. Tudo isso e fatores, existem outros fatores genéticos que contribuem também para que nós estejamos preocupados para o aumento do diabetes a nível subsaariano.
E porquê esta preocupação, doutora Nídia, uma vez que o tema é o futuro, porquê esta grande preocupação com a diabetes?
Bom, porque realmente a diabetes é uma doença crónica que ela tem que ser bem gerida. Ela tem que ser muito bem gerida, ela tem que ser muito bem medicada, ela não pode ter falhas, porque ela o final é fatal. Imagina uma pessoa que fica uma semana sem insulina, não se aguenta. Começa a ter distúrbios e o diabetes é uma doença que interfere com todos os órgãos. Interfere a nível dos olhos, interfere com todos os órgãos. E é por isso que, sendo ela uma doença que até interfere na parte imunológica, é uma pessoa que preponderantemente pode estar exposta a muitas infecções, diminui a sua qualidade de vida, etc. É de facto de nós nos preocuparmos cada vez mais porque, de facto, nós não temos um iceberg social que implante, que consiga sobreviver esse tipo de pessoa, porque diabetes precisa de uma dieta equilibrada. Existem diabetes que a pessoa tem que pesar a grama, a comida. Então, as pessoas não têm essa oportunidade em África de pegarem numa grama de comerem 150 gramas de galinha, a seguir a 20, 30 gramas de feijão e a 20 gramas disso. Não têm essa base. Isso tudo interfere. Não tem a base da retenção
idade adesão medicamentosa, né? Uhum. A adesão medicamentosa é um distúrbio, não porque existam grandes tabus sobre a diabetes. Existem doenças que têm muitos tabus. A diabetes não tem tabus. O tabu da diabetes é o horror, é o medo de a pessoa não conseguir realmente ultrapassar-se em questões de alimentar-se, em questões de não conseguir os medicamentos, em questões de não conseguir o controle. Porque isso é um programa que está muito depauperado. Há muitos níveis de países. É um programa crónico depauperado, que é preciso um grande investimento para que ele se torne realmente plausivelmente bem atendido.
Doutora Nídia, neste minuto mais ou menos que nos resta, e sem entrar em pormenores de como é que se detecta, de como é que se trata, porque isto é um... A diabetes, quando uma pessoa tem, é para sempre. Como é que conselho é que dará às pessoas, não só para evitá-lo, como para aquelas que têm, não agravarem?
Bom, existem algumas sintomatologias. Os diabetes dão aquelas sintomatologias protótipas dos 3 P's. A pessoa tem muita sede, tem muita vontade de urinar, vai sempre à casa de banho, polidipsia, poliúria, polifagia, está sempre a comer, então tem, e a pessoa tem que olhar para ela e dizer, eu não era assim, há qualquer coisa que está em mim. E emagrece bastante e começa a ter muitas comichões, muitas borbulhinhas aqui e acolá. Então existe uma série de sintomas que fazem com que as pessoas tenham que ir ao hospital, e daí vão medir a glicémia, que é o açúcar no sangue, para ver se realmente tem diabetes ou não, de uma maneira muito simples, é claro, como nós fazemos nos nossos hospitais.
Doutora Nídia, mas neste pouco tempo que temos, o que é que diz às pessoas em termos do consumo daquilo que provoca a diabetes? Temos cerca de 30 segundos.
É orientar as pessoas bebem muito refresco, bebem muitos sumos condimentados, e comem muitos doces exageradamente. Então as pessoas têm que começar a diminuir, não? Aí eu vejo que as pessoas comem desmedidamente, como uma gula, não? Não é uma coisa que vou comer para saciar, porque gosto. As pessoas comem desmedidamente bolos e doces, e bebem refrescos, quer dizer, e tomam um café e um açúcar, com um açúcar exagerado. Quer dizer, as pessoas consomem bastante o açúcar. Então tem que tomar em conta isso, não é?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos voltar para falar de novo sobre a forma de detectar, a forma de tratar a diabetes, uma vez que é um problema cada vez maior nas nossas paragens. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde para todos, também para si, doutora Nídia, e estamos juntos.
E vai ali o meu beijinho.
Voz da América, 23 de abril, a partir de Washington, 14 horas e 21 minutos. Vamos agora à música, uma escolha do nosso produtor Mariano Bartolomeu, cor-de-rosa com o grupo Mendes Brothers. Busca fogo,
cobra, há uma brigada.
Mendes Brothers com o tema Cor-de-Rosa aqui nesta emissão da Voz da América. Quando vamos às notícias, antes de terminarmos a emissão de hoje, o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano, uma operação de conta terrorista dos Estados Unidos em janeiro passado saldou-se pela morte de dois reféns, um americano e um italiano, que tinham sido raptados pela Al-Qaeda na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Entidades oficiais americanas disseram que os reféns morreram no ataque com um avião não tripulado. O presidente americano Barack Obama pediu pessoalmente desculpa hoje pelo incidente que causou a morte do americano Warren Weinstein e do italiano Giovanni Loporto. Ambos trabalhavam para agências de auxílio no Paquistão. Os líderes da União Europeia analisam a possibilidade de se avançar com um plano militar para combater a imigração ilegal proveniente da África através do mar Mediterrâneo. Sobre a mesa, os dirigentes europeus têm uma proposta para abater barcos de contrabandistas como forma de impedir a imigração dos cidadãos que acontecem em condições infra-humanas. No Iêmen, prosseguiram hoje os ataques aéreos contra posições dos rebeldes Houthis, apesar do termo oficial da campanha liderada pela Arábia Saudita há dois dias. Os bombardeamentos ocorreram em zonas da cidade portuária de Aden, no sul do país, onde prosseguem os combates entre os rebeldes Houthis e apoiantes do governo deposto. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, disse hoje que a ameaça do terrorismo nunca foi tão elevada no país como agora e revelou que a polícia frustrou 5 potenciais ataques desde 2013. O último caso aconteceu esta semana com a prisão de um extremista islâmico que planeava atacar várias igrejas. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostra que o senador republicano Marco Rubio lidera a corrida entre os potenciais candidatos do Partido Republicano às eleições presidenciais de 2016. A pesquisa da Universidade de Quinnipiac mostra que o senador da Flórida é a escolha de 15% dos votantes republicanos. Ele é seguido pelo ex-governador da Flórida, Jeb Bush, com 13%, que ainda não anunciou a sua candidatura. No caso de uma corrida entre Hillary Clinton e Marco Rubio, também o senador republicano conseguiria 45% dos votos contra 43% da democrata. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução que visa parar o conflito no Iêmen através de negociações entre todas as partes envolvidas, incluindo os Houthis. Nos últimos meses, os Houthis passaram a controlar grandes áreas do Iêmen e forçaram o presidente eleito, Abdul Rabu Mansour Hadi, a fugir do país. A resolução 2216 do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi adotada 14 de abril por uma votação de 14 votos a favor e abstenção da Rússia. Ela impõe o congelamento de bens e proibição de viagens aos dois principais líderes Houthis, bem como o embargo de armas contra o ex-presidente Ali Abdullah Saleh, seu filho e os seus apoiantes. Estas medidas somam-se às sanções das Nações Unidas já impostas pelo Conselho de Segurança sobre o ex-presidente Saleh e dois comandantes Houthis em novembro passado. A embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Samantha Power, disse que o seu país apoia fortemente a resolução do Conselho de Segurança. A realidade impõe consequências aos Houthis e ao ex-presidente Saleh e exige que os Houthis cessem as operações militares, além de exortar todas as partes a regressar mais uma vez à mesa de negociações. A imposição de um congelamento global dos ativos e a proibição de viajar para Ahmed Ali Saleh e Abdelmalik Al-Houthi, bem como o embargo de armas, mostra que este Conselho vai tomar medidas contra aqueles que continuam a minar os esforços de reconciliação, disse Power. A embaixadora observou ainda que a resolução do Conselho de Segurança reconhece a rápida deterioração das condições humanitárias no Iêmen e insta todas as partes a cumprirem as suas obrigações sob o direito internacional e facilitar a entrega de ajuda humanitária aos civis em necessidade. As ações dos Houthis voltam a ameaçar a
segurança e o bem-estar do povo do Iémen e da região, disse a embaixadora Samantha Power. A ONU continuou, tendo prosseguir os seus esforços para manter conversações e encontrar uma solução de consenso para esta crise, e todas as partes devem comprometer-se a participar nestas conversações. Não há alternativa, concluiu a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 23 de abril, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariana Bartolomeu, Alfredo Santos e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.